Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ah, bem, na verdade, eu pensei, a hora que a gente que eu vi lá, porque a gente fez por votação, né? Que eu vi os nomes, falei, nossa, preciso falar com a Domênica. Só que isso foi, tipo, ontem, às 14h. E aí eu tava trabalhando, e aí eu esqueci. Foi basicamente isso. Foi, a gente vai gravar amanhã, vamos gravar amanhã, beleza. E aí a vida aconteceu. E aí, se você
nem
não tivesse convidado, eu teria esquecido. Porém,
nem liga,
eu lembrei
pra
que
mim.
Bom que a Domênica no passado se convidou. É isso. Eu amo você. Tô morrendo de saudade.
Também te amo, tô com saudade, mas Larissa, como você se atreve a falar sobre simplesmente amor e não me convidar, Larissa?
Mas tá vendo, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta Parede, eu sou a Larissa, e eu trouxe aqui a minha querida, amada, salve, salve, melhor pessoa do mundo da podosfera, Domênica Mendes, perfeita, cristalzinho amado, que não pode falar agora que eu não chamei ela pra falar sobre simplesmente amor, porque... Depois que ela se convidou, eu chamei. Então é isso.
É verdade, esse bilhete.
É isso. É tipo quando você tá na. Quando a professora faz uma pergunta pra turma e aí você espera alguém mais inteligente do que você sussurrar a resposta e aí você vai lá e fala como se você fosse a pessoa esperta. Foi tipo isso.
Claro.
Mas eu te amo.
Foi igualzinho.
O amor é real.
O amor é real, é real. É tão real que eu te apresentei esse filme, Larissa.
Pior é que é verdade, né? Ia ser uma ofensa ainda maior, porque se não fosse você, eu teria assistido em algum momento. Mas eu só descobri, né, o poder de simplesmente amor porque eu assisti na sua casa. Então, muito obrigada por ter me trazido este filme.
Ai, saudades da época que a gente visitava a casa das pessoas, né?
É. Não é.
Coisas do mundo antigo.
Saudades dessa época em que a gente podia visitar o Natal, entendeu? Assistir filmes de Natal na companhia dos amigos, gritando no sofá. Grandes momentos.
Delícia. Grandes momentos.
Mas enquanto isso não rola, a gente fica fazendo o quê, né, gente? Grupos natalinos no WhatsApp, fica discutindo podcast de filmes de Natal. E é por isso que eu propus este tema pra Ana, e a Ana, felizmente, me aceitou a ideia de falar sobre filmes natalinos, porque eu acho que a gente precisa de uma dose aí de alegria, né? E essa alegria verdadeira que são os filmes de Natal, que te provém, assim, com o tipo de felicidade que falta hoje em dia, que é essa felicidade estragada, assim, de filmes muito ruins. Então, eu tô muito feliz de trazer filmes ruins pra esse podcast e de trazer esse filme que não é ruim, mas que tem personagens que eu tenho vontade de cumprimentar com uma cadeira na cara.
Ah, é. É, tem uns mesmo assim. Tem uns personagens que são ruins, né?
Sim. O filme em si é bom, mas tem umas pessoas que tornam muito difícil a missão de gostar do filme.
É isso. Eu acho que a melhor definição é essa. Mas eu acho que simplesmente Amor é um dos melhores filmes de Natal que eu já vi. A Lari sabe disso, então agora o restante do mundo também vai saber, porque eu vou contar nesse podcast, que é o podcast mais ouvido da podosfera mundial, que é... Cara, não tô entendendo essa risada, mas olha só. Simplesmente Amor é o tipo de filme que você assiste quando você precisa de um quentinho no coração.
É, não é o meu filme de quentinho no coração, mas ele é um filme que oferece um quentinho no coração. E é engraçado porque eu normalmente não gosto de filme de... Eu vou dizer de antologia aqui, mas não sei se é exatamente essa palavra, né? Esses filmes que tem, tipo, várias histórias cruzadas. Eu já
histórias
assisti
cruzadas,
outros...
Histórias cruzadas,
Isso aí é outro filme. Mas eu já assisti outros filmes que tem essa mesma proposta de você ter várias histórias acontecendo ao mesmo tempo numa época do ano. E normalmente eu não gosto porque eu acho muito raso. E Simplesmente Amor foi uma exceção. Foi um filme que eu achei muito legal, que me pegou não só pelo elenco, que é cheio de pessoas que eu amo, mas também porque tem histórias muito gostosinhas e eu acho que ele é muito bem contado. E dito isso, vamos jogar Domênica Mendes na frente do ônibus. Conta pra gente sobre o que fala Simplesmente Amor.
Ai, gente, Simplesmente Amor se passa na época de Natal. Então a gente acompanha vários personagens, cada um vivendo a sua própria história, todas elas se passando aí nessa época. E, de alguma forma, o amor é o centro da vida deles, mas não necessariamente esse amor romantizado que a gente vê. Então, a gente vê relação, sim, de casais, mas a gente vê a descoberta do amor, o final do amor, sei lá, a vida de você desejar alguém que você não deveria, e esse é o motivo de você talvez não gostar tanto desse filme. O primeiro amor de uma criança, luto, enfim, um monte de coisa legal. E tudo se passa aí, como a Lari disse, eu também estou dizendo pela terceira vez, estou consciente, mas, gente, são mais de 10 horas da noite, seja... Não são 10, mas eu tô em horário de verão, então, né, calma, o cérebro já não funciona. Passa nessa época de Natal e é muito bom. E esse é um dos primeiros filmes que Rodrigo Santoro fez fora do Brasil.
Tem um Rodrigo Santoro bem novinho.
Sim, um bebezinho, e ele atua com a Laura Linney, que é uma atriz maravilhosa, né, e o elenco dele, como você disse, né, Lari, ele é muito bom. Então, eu acho que quando a gente for falar dos personagens, a gente vai acabar falando um pouco mais da história de cada um deles, né, então...
Eu queria, na verdade, separar, porque como, já que é um filme antológico, né, que você tem essas múltiplas histórias dentro de uma história só, eu acho que seria interessante a gente separar entre cada núcleo, né? Porque acho que dá pra gente cobrir de uma maneira mais interessante. E eu queria começar pela minha favorita, que é do Hugh Grant.
Ah,
porque
sim.
Eu acho maravilhoso.
Sim.
Tipo, eu assisti o filme inteiro, de uma certa forma, apenas pra ver o meme dele dançando lá no meio da... meu Deus do céu, como é que é o nome daquela casa lá? Que ele é primeiro ministro, né? Da Casa Branca, lá da Downing Street, se não me engano. Eu assisti o filme inteiro esperando esse momento, e quando chega, tipo, super se paga. Mas eu amo, tipo, o como é uma história que eu achei que fosse ser muito diferente do que ela é. Porque eu comecei, né, quando apresentou esse pedaço, eu achei que fosse ser meio, sei lá, uma história de Cinderela, né? O Príncipe Encantado com a Gata Borralheira. E de uma certa forma tem um pouco disso. Mas é mais do que isso, porque, tipo, é sobre um cara mega solitário, né? É um cara que, tipo, vive pro trabalho, vive no trabalho. E é a história de um cara mega solitário encontrando uma pessoa que enxerga ele para além da função política que ele exerce. Eu acho isso tão bonitinho.
Na verdade, ela nem enxerga a função dele política, né? Tipo... Ela não está ligando para isso. Eu acho isso muito massa, porque o grande diferencial desse casal, eu acho que é isso. Ele é primeiro-ministro, né, como você disse, e quem vai fazer esse affair com ele aí durante todo o núcleo dele é uma mulher mais jovem que ele, e que ela é muito espontânea, e ela é muito alegre, ela é... Enfim, engraçado, e depois a gente descobre que ela vem de uma família, assim, numerosa, gente igual a gente, assim, ela é meio latina, né? E é muito legal como eles se desenvolvem e como, cara, é impressionante, né? O personagem do Hugh Grant é realmente, assim, do começo da história dele, que ele ganha as eleições, e ele vai andando até dar o final do arco dele com o final do filme, meu, é outro cara, né? Ele tem uma evolução absurda.
E ele dançando,
é maravilhoso mesmo.
Ele dançando é maravilhoso. Eu acho que, na real, assim, a gente pode dizer isso sobre todos os personagens do filme, que você tem todos os personagens... Todos não, vai. Porque eu tenho essa ressalva com o arco lá do menino Snape, que eu esqueci o nome dele. Você tem todos esses personagens, tipo, encontrando as coisas que eles procuravam e que talvez eles nem soubessem que eles queriam, né? E isso vem, às vezes, de formas muito tortas. Enfim. O amor é assim. Olha que coisa bonita, que coisa poética nesse podcast hoje. Mas tem muito disso pra mim, de tipo, eles encontrando não as respostas pra nada, mas encontrando as coisas que eles precisam no momento em que eles precisam. E eu acho que isso é especialmente verdade nesse arco, porque, tipo, cara, ele é claramente um cara que... Não sei se ele é simples ou se ele deseja uma vida mais simples, apesar da carreira do... Enfim, dos caminhos que ele escolheu, porque ele não foi nomeado primeiro-ministro, né? Eleito primeiro-ministro por nada. Tipo, existe um caminho que levou ele até ali. Mas ele também tem uma necessidade dessa simplicidade e de sei lá, acho que não só da simplicidade, mas de ter alguma coisa que conecte ele com o mundo, saca? Que não seja só, tipo, ele e o trabalho dele, ele, enfim, e as... a futura... A carreira que tá começando a se construir, tudo que vai vir depois disso, né? Tem um peso real em jogo aí. Ele, tipo, é um cara de muito... Que vai ser muito importante em pouquíssimo tempo e que tá procurando alguém que seja uma âncora pra ele, de uma certa forma, né?
Então, uma coisa que me chama muita atenção no arco dele é que eu acho que ele não tá procurando. Ele é encontrado por ela.
É, ele é encontrado, sim.
Né? E ela nem tem, na verdade, a intenção de se relacionar com ele. Mas o fato dela ver ele como um homem e não como o chefe dela ou como o primeiro-ministro que tem essa carreira gigantesca e tem esse monte de coisa, eu acho que é onde ela vê um ser humano, sabe? Eu acho que é isso que ele acaba encontrando com ela. E é isso que ele faz no processo de voltar para a origem dele, meio que se humanizando de novo. Porque eu não sei se você lembra, mas ele... É ele que é irmão da... Não, não é não. Eu não lembro como é que ele se liga nas histórias, Lara. Você lembra?
Eu não lembro. Eu acho que ele é irmão da esposa do Snape.
Então, não é, eu acabei de lembrar, não, o irmão da esposa do Snape, que é interpretado, a esposa do Snape, esposa do Snape, ela é interpretada pela Emma Thompson, quem
Sim.
faz o irmão dela é o Liam Neeson.
Ai, é verdade, é verdade.
Que ele tá em luto, lembra? Eu também confundo
Sim.
os dois.
Sim.
Eu não lembro onde que eles se cruzam, o arco do Hugh Grant. Mas ele é um arco tão completo, né, que...
Sim.
Enfim, não lembro. Tem alguma relação aí, gente?
Não, com certeza tem alguma relação familiar que a gente não tá lembrando. Mas, né, pra quem também não lembra o nome dos personagens, tá chamando o Alan Rickman de Snape, então vai ficar tudo bem. Mas...
E ele chama Harry, a ironia é essa.
Real! Mas o que eu ia falar também é que, tipo... outra coisa que eu acho legal nos vários arcos desse filme é que eu acho que você tem muitos paralelos interessantes, né? E isso da humanização, eu acho muito real, por exemplo, também nesse arco do Harry com a esposa, que eu acho que, tipo, você vê o casamento deles, de uma certa forma, fracassando, né? E eles se distanciando. E eu acho que, de uma certa forma, isso pra mim também tem a ver com como... O quão distantes eles ficaram e o quão... Menos humanos ele se enxerga. O menos humano eu acho que ele enxerga a esposa, eu acho que desumanizou ela um pouco. E o quanto ela tá enxergando o marido como mais humano a partir do momento em que ela começa a perceber que tem uma falha de caráter acontecendo ali, né? Que tem um erro muito grave acontecendo e ela é obrigada, tipo. Obrigada, né? Ela escolhe também investigar isso e prestar atenção nisso e começa, tipo, enxergar essa outra nuance do marido que até então ela nunca tinha visto.
Eu não tinha pensado nisso, mas conversando com você agora, eu acho que talvez a história dos dois seja exatamente o oposto da história do Hugh Grant, né?
Tipo, você tem os dois pessoas convergendo e duas afastando, né?
Isso, e pelo mesmo motivo, né? Que é o acaso acontecendo e as consequências do acaso na vida dessas pessoas. Porque, assim, qual é a sua opinião? Você acha que ele... Ou, no caso, o Harry, né? Interpretado pelo Alan Rickman. Você acha que ele tava traindo a esposa dele? Porque eu acho que não.
Cara.
E agora? O que é traição?
E agora,
para
né?
Você?
Chama lá o João Kleber. Vamos fazer o teste de paternidade. Eu não sei. Porque, assim, eu fico pensando que se eu estivesse na posição que ela está, de, tipo, ver essas coisas, ver essas pequenas evidências.
Sim.
Juntando com... Porque não é só a questão de, tipo, das evidências que ela tira do cu, né? Das coisas que você vê e das coisas que você inventa também, né? Porque quando a gente não tem uma resposta, a nossa mente vai lá e produz as respostas mais lógicas pra você. Mas a real é que, tipo, ele não colabora, né? O Harry, tipo...
Não.
Ele não é um marido presente, ele não é um cara que tipo... Que tá tentando, ele tá afastado da esposa e ele não tá fazendo, assim, o menor esforço pra eles, tipo, voltarem a se conectar. Ela tá fazendo todo o trabalho de ir atrás dele, de tentar recuperar um pouco dessa relação. E ele já parece estar tão de saco cheio, tão saturado, que, tipo... Eu acho que a questão maior, pra mim, não era nem... Não é nem o, né, traiu ou não traiu. Eu não sei se eu me preocupo com essa traição ou não. Mas eu penso muito sobre, tipo... sobre as consequências e o porquê que ela pensa sobre isso. Porque se ele fosse... Mesmo que eles estivessem, né, que a relação estivesse numa rotina, que eles estivessem um pouco mais afastados, que eles já não fossem, enfim, o mesmo casal de antes. Mas eu acho que se ele fosse alguém que tivesse, pelo menos, assim, presente o suficiente pra conversar, isso já não seria uma questão, sabe? Porque você ia, pelo menos, ter, tipo, um movimento de alguém querendo, sabe? Porque senão você só tem ela pensando sobre isso e paranoica sobre isso e você não tem essa resposta. E de uma certa forma eu amo que termina o filme e você ainda não, tipo, você não tem essa resposta. Eles não terminam juntos e nem separados. Fica meio ali, né, no ar. Você não sabe se traiu ou não traiu. E pra mim, tipo, é perfeito porque não é essa a questão, né? A questão não é, tipo, se traiu ou não e não é se eles vão continuar a partir dali ou não. Mas é, tipo, é você refletir sobre quais são as pulguinhas atrás da orelha que são plantadas ali pra você começar a pensar sobre isso, saca?
É, sim, eu concordo com você. Mesmo porque uma coisa que me chamou muita atenção no arco deles é que ela escolhe botar um fim no casamento quando ela ganha um CD de alguém que ela ama ouvir. Ou seja, ele sabe disso, então ele tomou um cuidado em dar algo que ela supostamente ia gostar, mas ele preferiu dar uma joia para outra mulher que ela não sabe quem é. E não é sobre a traição, se ela existe ou não, né? Mas eu acho que é sobre se... Meu, você não me vê mais. Entende? Você não consegue mais ver quem eu sou.
Muitas questões, né? Várias queixas. Mas eu acho que tem um lance também de, tipo... Desse arco dentro do filme também ser muito sobre... A gente perceber o que o tempo faz com o relacionamento quando você não dedica o tempo suficiente de manutenção pra aquele relacionamento, saca? Porque o problema não é que eles não se amem, eu acho.
Não, eles se amam.
Eles se amam pra caramba, mas é tipo, eles e talvez principalmente ele, é o que a gente... É mais fácil de julgar ele, eu acho, também, né?
Sim.
Parece que, tipo, eles não dedicaram tempo suficiente um ao outro e eles foram criando essa distância a ponto de, tipo, eles se conhecerem pra caralho, mas meio que parece que eles não se importam mais muito um com o outro.
É, uma coisa que a gente não fala muito é o fato, por exemplo, de que ele é um chefe lá do lugar onde ele trabalha e ele é um cara legal, né? Você vê que ele trata todo mundo muito bem, e ele acredita, de certa forma, num amor, né? Tanto que é ele que aconselha a Laura Linney a ir atrás do Rodrigo Santoro, entendeu? Sim. Só que, assim, ela fica em casa cuidando dos filhos. E você não vê esse cara em casa, você não vê esse cara se relacionando com os filhos. Então, claramente, parece que, assim, cada um ficou com uma etapa da gestão familiar e eles acabaram se perdendo. Por isso que eu falo, assim, da traição. Eu não acho que a traição foi consumada, né? Eu não acho que ele saía com a menina do escritório, nada disso. Eu acho que ele foi ceder a uma tentação ali, só num... Olha, não vai rolar, porque... Enfim, eu tenho uma mulher que eu amo, mas eu vou te dar essa joia aqui. Mas pra ela é o seguinte, por que que você tá mentindo pra mim? Por que que você escondeu isso de mim? Então, assim, a traição eu acho que é isso, né? Quando você tá num relacionamento com alguém e a outra pessoa te esconde algo deliberadamente, né? Algo que é de interesse dos dois. Como, por exemplo, uma outra pessoa interessada em um de vocês é algo... Né? Enfim, que se você não sabe gerenciar, outra pessoa deve saber, né? Então, é algo a pensar aí.
É o famoso negócio que a gente diz em todo episódio, né? Por que que as pessoas não conversam?
Porque conversar dá trabalho, né? Mas sim, também acho que as pessoas deveriam conversar.
E se a gente parar pra pensar, acho que todos os plots seriam resolvidos com mais conversa, né? E eu puxando o fiozinho aqui, é o que eu mais amo sobre o... A relação do Liam Neeson com o filho postiço, meu Deus, né? Filho postiço que chama, com o enteado.
Ah, mas peraí, antes disso, a gente tem, já que você fez esse gancho, né? Que as pessoas deveriam conversar e que tudo se resolveria na conversa. Tem um casal que se resolve literalmente na conversa. Lembra?
Eu talvez tenha apagado alguma coisa da cabeça, porque eu tô. Porque eu lembro, o único plot que eu deliberadamente sei que eu apaguei da minha cabeça, porque eu odeio, é o da Keira Knightley.
Ah, eu também. Nossa, odeio. Odeio. Nossa, odeio muito, odeio forte. Nossa, odeio com força, odeio com o poder
com
de 2020.
Muita força.
Nossa.
É, mas calma, tem é o da Keira Knightley, aí tem o Liam Neeson. Tem, ah, não, é verdade, é o do Rodrigo Santoro, né?
Não, Lari, tem
qual?
O arco
que eu tô esquecendo?
Do casal, que ele é escritor, e quando ele descobre que ele tá sendo traído, ele vai pra um lugar isolado, e vem uma moça cuidar da casa dele, e eles não falam o mesmo idioma, então
ai,
eles aprendem a conversar.
Eu esqueci, como que eu esqueci, é o melhor!
É lindo, é maravilhoso!
Sim! É tipo, inclusive, ela é portuguesa, né?
Isso!
Gente, Colin Firth falando português é a minha religião. Eu não acredito que eu esqueci esse momento.
É muito lindo! É muito lindo esse arco. É muito bonito.
É muito, muito, muito bonitinho. E eu amo como... Tipo, né, a gente tá falando desde o começo como a gente tem essas diferentes... Não só demonstrações de amor, mas essas diferentes formas de amar e esses diferentes significados de amor. Eu acho que essa historinha... Ela é, pra mim, a mais óbvia. Tipo, você não tem como errar o que ela quer te passar, sabe? Que é tipo...
Uhum.
É o como a gente tem... A gente pode amar uma pessoa que a gente... A gente pode amar e conhecer uma pessoa sem necessariamente entendê-la 100%. Porque eu acho que é impossível a gente entender, compreender uma pessoa 100%.
A gente nem entende a gente 100%.
Exato.
E a gente convive 100% do tempo com a gente, né?
Exato. Mas eu acho que também, pra mim, teve muito uma coisa de linguagens do amor, sabe? É uma coisa que eu acho muito interessante, como cada pessoa fala uma linguagem de amor diferente, que é através das nossas necessidades e as coisas que a gente precisa dos nossos parceiros, parceiras românticas e tal, e como, não só românticas, né, mas enfim, do amor de uma forma geral, e como a gente, às vezes, se perde na tradução dessas linguagens, né? Porque, de repente, pra você, uma forma de você se sentir super amado é a pessoa estar com você, independente do que você esteja fazendo. E aí, pra outra pessoa, ela precisa de uma afirmação verbal o tempo todo.
Uhum.
E aí, não é uma linguagem que você tá acostumado a falar. Então, você precisa se adequar um pouco pra isso. Então, acho que tem muito disso dentro desse relacionamento dos dois, que é muito não verbal, mas é muito deles entendendo um pouco das necessidades um do outro e se encontrando no meio do caminho, né?
Eu gosto disso que você fala, eu acho também que eles mostram muito o como o amor é uma coisa que você constrói ali pouco a pouco, porque
sim.
Como eles não falam o mesmo idioma, eles estão falando exatamente o contrário o tempo todo.
Sim!
Né? Mas eles se entendem ali de alguma forma quando eles começam a olhar para o outro, então tem muito essa questão de você... aprender a aceitar o outro como ele é, sem você esperar que o outro seja quem você quer que ele seja. Porque é impossível, eles não falam a mesma língua, então não tem como eles exigirem isso. Então eu gosto, eu acho isso tão bonito, porque eu super sou defensora de que o amor é uma construção social e que se a gente não cuida e a gente não gerencia, a gente acaba com ele, sabe?
Uhum.
Isso em todas as formas de relação, na verdade, né? Tanto amor... romântico, como amor entre amigos, família e tudo mais. Eu sou super essa, tipo, perna longa comunista, né? Tipo, a nossa relação e a gente tem que construir essa bagaça junto. E eu acho que essa história mostra muito isso. Claro, que ela joga numa anedota, né? O fato deles...
Sim.
No final dos contos, eles querem se conhecer, porque os dois tentam aprender a linguagem do outro. E não é isso que a gente faz o tempo todo quando a gente tá com alguém?
Sim. É tipo, o processo de você conhecer uma pessoa é exatamente isso, sabe? É você ir aprendendo a forma como aquela pessoa fala, o que a pessoa quer dizer com certas coisas, porque tem muito de linguagem corporal, tem muito de, tipo, de coisas que são únicas de cada pessoa, tem muito de tudo, né?
Uhum.
A gente fala o tempo todo através de gestos, através, né, da comunicação verbal ou não. E eu penso muito também sobre, tipo... outras coisas como, por exemplo, coisas que paralelos, né, gente? Eu namorei um deficiente auditivo quando eu tinha uns 14, 15 anos. Foi meu primeiro namorado, ele tinha uma deficiência auditiva moderada. E a gente não sabia, a gente sabia, assim, suspeitava, mas a gente só foi descobrir mesmo, né? Diagnosticar, começar a usar aparelho, etc, etc. Quando a gente já tava, assim, no ano final da relação. Então, os meus primeiros anos de relacionamento, os meus 3 anos de relacionamento... foram baseados em como eu aprendo a me comunicar com uma pessoa que 80% do tempo não está me escutando. E aí é você aprender, tipo, a como você conversar com uma pessoa que tem maneira, que tem, tipo, necessidades específicas de estar olhando pra você, de você ter que ter momentos de atenção exclusiva. E outras coisas que não tem nada a ver com a deficiência em si, sabe? Que eram, tipo, da forma dele se comunicar, das coisas que ele gostava, do que a gente dava certo e o que a gente não dava, enfim. E eu sempre volto muito nas coisas que eu aprendi com esse relacionamento, porque eu acho que me ensinou muito sobre você aprender a escutar as necessidades particulares de cada pessoa e você não enfiar todo mundo dentro desse pacotinho homogêneo, como se você, né, como se o mundo fosse uma extensão de você e você tivesse as mesmas necessidades que as outras pessoas e todo mundo tem que se comunicar do mesmo jeito que você se comunica. Tipo, não é assim, né? A gente tem que aprender a ouvir e tem que aprender a falar do jeito certo também. É um eterno ceder, né?
Do mesmo jeito que eu acho que muito da gente ter um certo amadurecimento com o tempo na vida é você aprender que amar não é um ato de você querer. É um ato de você seguir junto, né? Não é só doação, porque isso é caridade, isso é outra coisa. Tem muito essa questão realmente de você entender que, olha, não é que você é assim e as pessoas têm que te servir como você é. Eu consigo ir até aqui, eu abro mão da minha individualidade de certa forma. Individualidade no sentido de egoísmo, sabe? Não, eu só sinto rona, então eu falo mesmo e tal. E a outra pessoa ir até um tanto e nesse meio caminho vocês têm um tanto um do outro e vocês seguem junto, né? Ou dos outros, enfim, né? É isso, né? E é super difícil a gente aprender a administrar tudo isso porque a gente tem as nossas demandas pessoais. Você falando agora, por exemplo, dessa coisa de você ter convivido com esse rapaz, né? Quando você era mais nova, que ele tinha essa necessidade de... não é atenção especial que você disse, mas algo mais voltado do tipo...
De comunicação especial.
Mas eu tenho isso, por exemplo, com... O Rodrigo tem vários momentos que eu preciso, tipo, de full atenção, sabe? Uhum. É uma necessidade minha, mas eu faço isso em todas as minhas relações. Tem alguns momentos que eu falo, gente, eu preciso de 5 minutos de total atenção pra mim. Depois você pode ficar, sei lá, 1 ano sem falar comigo, tá tudo bem. Sabe? Mas esses 5 minutos eu preciso. É uma necessidade que não tem que fazer sentido pro outro. Tem que fazer sentido pra mim se ela foi preenchida ou não, né?
Sim.
E a gente vai aprendendo. Quem não consegue me dar 5 minutos, então me dá, sei lá, 2. Agora, se a pessoa sabe disso e não dá nenhum, então talvez não tenha mais relação. E claro, né, tô falando aqui do que eu preciso e óbvio que eu também atendo as necessidades do outro, né? Senão não tem como você se relacionar, né?
Né?
Senão isso é exploração, gente. Isso é capitalismo, isso é outra coisa. Né?
Não trazemos capitalismo para dentro das nossas relações, obrigada.
Não tem como, não tem como, né? Aí é um relacionamento tóxico, é abusivo isso.
E aí, fazendo essa ponte com esse outro plot que eu amo muito, que é o do Liam Neeson, que eu acho que também fala muito disso, de necessidades, e tem um lance que, enfim, né, eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro plots de luto, como todo mundo bem sabe. Não posso ver uma pessoa morrendo que eu fico, parece muito interessante essa história. E, nossa, essa fala pareceu horrível dita em voz alta, mas na minha cabeça ela fazia mais sentido. Eu juro que eu estou falando da ficção.
Você tá falando de filmes, né? Então tá tudo bem.
Estou falando de filmes, exato. Mas eu amo como, tipo, tem esse cara que claramente não está preparado pra ser pai.
Uhum.
E não estava preparado pro luto que ele tá enfrentando. E agora ele, tipo, perdeu a esposa e virou, tipo,
pai.
O pai de um menino que ele não conhece o suficiente.
Uhum.
E, tipo, ele tem que lidar com o luto dele e com o luto de outra pessoa que precisa mais dele. Não só porque, tipo, perdeu a mãe, mas porque é uma criança, né? O menino tem, tipo, sei lá, 10 anos, ele é muito novinho.
Eu acho lindo também esse plot, mesmo porque quando... Esse quebra um pouco a ideia do amor romântico, né?
Porque sim, quebra bastante.
O amor dele... Não é que acabou. Acabou, vai. Acabou a relação. A esposa dele faleceu, né? E ele não tem essa coisa de... Ai, quando eu olho para você, eu lembro da sua mãe. Então, não tem nada a ver, né? Não tem essa coisa idealizada. Ele tá ali pra ajudar essa criança a se desenvolver. E ele vai conseguir lidar e construir a relação dele a partir do momento que ele consegue conversar com o menino e o menino fala pra ele que ele tá apaixonado.
Sim.
E ele fala, peraí, eu sei o que ela tá apaixonado, porque eu amo a sua mãe. Então, nisso eu consigo te ajudar. Sabe, se você pedir, sei lá, pra eu ser seu pai, isso eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Não
Mas
sei
dá
que
pra
é
gente
isso.
ser brother aqui e eu te ajudar com essa paixão que você tem por essa menina.
Pois é, cara. E que incrível, né? Que incrível, porque é muito um recado de... Às vezes o papel que você tá fazendo numa relação não é exatamente aquele papel que você queria fazer, mas existe sempre algo que você pode doar pro outro, que você tenha ali uma ligação. E a partir disso vocês vão construir uma relação que cabe a vocês. Não é às vezes a relação que você queria ou a relação que a pessoa queria, mas a relação que vocês dois juntos vão desenvolver. E eu acho isso fantástico. E é tão bonitinho aquele moleque apaixonado. Sabe?
Muito fofo, eu não aguento. E eu acho que tem também, de uma certa forma, duas coisas que eu acho que se comunicam com outras coisas que a gente falou anteriormente. Assim, uma delas que é você aprender a escutar o que a pessoa precisa, mesmo que essa pessoa tenha 10 anos.
Uhum.
É, porque seria muito fácil pra ele ter uma postura impositiva de tipo, não, eu sei do que você precisa, ou de querer consolar, né, da forma como ele gostaria de ser consolado. Eu acho que a gente projeta muitos dos nossos sentimentos para as outras pessoas, né?
Uhum.
Isso é perigoso, porque você não tá lidando com, né, com você, com uma extensão de você. Você tá lidando com outra pessoa, né? É importante que a gente ouça o que essas outras pessoas têm a pedir sobre a gente.
Uhum.
Mas também tem um outro aspecto que eu acho que é o fato de que ele se recupera do próprio luto. De uma certa forma, não se recupera, assim, mas ele vai aos poucos fazendo as pazes com essa perda e começando a se conectar melhor a coisas boas, discutindo e falando sobre esse amor com a única pessoa que é capaz de entender a perda dele, que é esse menino.
Putz,
né? Ele tá ao mesmo tempo se curando e ajudando esse menino a se curar, mantendo e relembrando a memória dessa mulher que se foi. E, enfim, eles são a única pessoa, né, os únicos capazes de entender um pouco a dor do outro, mas ao mesmo tempo ele também tá, tipo, relembrando essa coisa boa, né, guardando esse sentimento quentinho no coração, que, nossa, meu coração ficou quentinho só de lembrar.
Uhum.
De, através disso, de, tipo, dele reviver um primeiro amor através desse menino, né, e o quão poderoso é isso, é você perceber também que a vida continua, saca, tipo, perdeu-se uma pessoa e isso foi muito doloroso, está sendo muito difícil, mas ao mesmo tempo, tipo, tem muita vida pela frente, tem esse menino, né, que tá no começo da vida ainda, que tá, vai descobrir tanta coisa, e que tá aprendendo o que é amor, e o que você, enquanto adulto, pode ensinar, e o que você, enquanto adulto, também pode falar, olha, daqui pra frente é com você, né?
É, eu acho que é você, enquanto adulto, o que você pode ensinar pra pessoa a respeito de amor, né? Eu acho que é
uhum.
isso. Porque ele acaba ensinando, ele acaba resgatando. E eu gosto especialmente dessa história porque ela não é romantizada, sabe? Tudo bem, o menininho lá faz umas coisas absurdas, é questionável, porque, né, ficção e tal, eu sei disso. Mas a relação do pai, né, vamos chamar assim, do padrasto com ele, é super, pra mim, factível. Não vamos esquecer que na primeira cena que ele aparece, ele tá ligando pra irmã dele e a irmã dele fala, então... Eu sei que a sua mulher morreu, mas eu não posso parar minha vida pra cuidar de você agora. Meu.
Sim.
E ela olha e fala, putz, não coloquei bem as palavras, né? E você fala, realmente, você não colocou, não?
Você foi, inclusive, bem cruel.
É, sabe? Você foi grosseira, né? E claro, ele compreende, porque ele olha e fala assim, eu também tenho aqui agora um filho, eu vou ter que aprender a lidar com ele e não tenho ideia do que é. E ao mesmo tempo, assim, como que ele ama essa irmã ao ponto da irmã dele falar isso e ele não levar pro lado pessoal, sabe? Né? Ele entende o que ela fala. Então, eu acho que até nas micro-relações, o amor tá realmente presente, assim, no filme, sabe? Realmente é simplesmente amor. Se você tirar todos os outros sentimentos, né, que são o oposto do amor, o que sobra é essa pureza, essa vontade e também... Casos que não dão certo, como o casal que a Laura Linney e o Rodrigo Santoro.
Sim, que você passa, tipo, eu shippei horrores.
Sim.
No começo.
Ah.
Mas ao mesmo tempo, tipo, é aquele... eu acho que esse é o caso que fala que não é sobre amor e é mais sobre, tipo, a gente entender a diferença entre o que é amor e o que é desejo. E você entender... O que você precisa de fato pra dar certo com uma pessoa, sabe? Porque
uhum.
os dois estão, tipo, super bem dispostos, mas meio que não vai ali, né? E não vai por um motivo, não vai porque falta alguma coisa.
É, não vai porque ela precisa parar a vida inteira dela para cuidar do irmão dela que é deficiente. E isso é um preço que o Rodrigo Santoro vira e fala: eu não quero passar por isso.
Sim.
Sabe, eu não quero começar um relacionamento, me envolver, seja casualmente ou não, com uma pessoa que já tem essa demanda. Pra mim, nesse momento, não dá. Não dá pra saber se é porque, nossa, ele é uma pessoa ruim ou não. Isso nem interessa, né? Às vezes você conhece uma pessoa que você tá super assim, a química super bate, mas vocês estão em momentos diferentes da vida e aquilo que você pode oferecer pra ela não dá certo e o que ela pode oferecer pra você não te dá certo. Ou às vezes dá certo, mas existem outras responsabilidades. Existem Sim. outros relacionamentos, sabe? Eu acho também que, claro, ali é um irmão, né, que depende de cuidados da irmã. Então, pra gente talvez seja um pouco mais fácil de romantizar isso, porque também é muito comum mulheres cuidarem de pessoas na família. A gente sabe uhum. disso. Mas e se a gente pensasse, por exemplo, que ela tivesse num casamento ou num relacionamento que ela não tava mais feliz, ou que ela tava feliz, mas ela se apaixonou por esse cara também?
Sim.
Seria super normal, os dois iam ter que fazer uma escolha. Olha, consigo ir até aqui ou não? Olha, cara, te curto pra caramba, provavelmente vou chorar e comer sorvete, sei lá, por 3, 4 anos. Vou sempre lembrar de você, assim, tenho mó tesão em você, mas não é uma escolha de vida adequada pra mim, entendeu? Não dou conta disso agora. E isso é também, né, o respeito, ele faz parte dessa característica do amor.
Sim, esse lance do timing eu acho que é muito importante e é uma coisa que a gente menospreza às vezes quando a gente fala de amor, principalmente de amor romântico, né? Uhum. Tem aquela famosa frase do quem quer dar um jeito, né? Quem tem vontade dá arruma a solução.
Isso não existe.
Exato, e tipo, por um lado, eu tenho tipo uns 5% que concorda com isso, porque eu acho que é aquele negócio, né? Tem muita gente que faz... que não faz o esforço necessário, que meio que, tipo, fica, de fato, esperando as coisas caírem no colo e, tipo, tem uma falta de reciprocidade, beleza, concordo com esse 5%. Porém, 95% do tempo não tem a ver com, tipo, quem quer arranjar um jeito. Tem a ver com, tipo, cara, existem outras demandas, saca? Existem outras prioridades, às vezes. Você não tornar o seu relacionamento, seja ele romântico ou não, o centro da sua vida... não significa que você se importe menos com a pessoa. Significa que você tem um relacionamento saudável. Porque, né, é você saber pesar em que momento isso é uma prioridade pra você. É, se isso cabe ou não. Ou se isso tá, tipo, ultrapassando o limite disso ser uma coisa bacana pra você. Pra se tornar uma imposição que tá dominando a tua vida.
E mesmo você muitas vezes... não sei você, mas, por exemplo, passaram pessoas na minha vida que... enfim, me apaixonei muito, amei muito e a gente tava em momentos diferentes ao ponto de pensar, putz, é isso que a gente quer? Dá pra ir agora? Não dá, sabe?
Sim.
É aquele famoso, vamos viver nossa vida, quando a gente tiver, sei lá, 40 anos, se nada deu certo a gente volta a conversar, sabe? Porque é um pouco disso.
Sim.
E esse filme ele faz muito disso também com o próprio menininho, né? Ele se esforça, ele vai... e no final, ai, a história dele acabou? Não, ele conseguiu. Ele conseguiu a atenção da menina, sabe? Então, assim... nem sempre a gente conseguir algo com amor... significa que você vai casar com aquela pessoa... ter 5 filhos, 7 cachorros, 1 papagaio e 2 popó, sabe? Não. Às vezes a sua história só vai até esse ponto... e tá tudo bem.
Sim. É, você não precisa ter um grande final feliz de margarina pra provar alguma coisa, sabe? Às vezes é só esse recorte de momento que você viveu. E é bom, sabe? É bom você, tipo, poder dizer... Eu fico muito feliz, por exemplo, de saber que eu vivi amores curtos que não deram certo, mas que foram honestos, sabe? Como já aconteceu com...
eles deram certo.
Né? Assim, tive relacionamentos... eles deram certo, exato. Tipo, eles foram relacionamentos bons... que em algum momento a gente foi sincero um com o outro e falou, cara, acho que não vai rolar por XYZ motivos, e é isso, cada um vai no seu caminho, do que você ter um relacionamento que parecia ser muito bem sucedido até você descobrir que, tipo, deu tudo terrivelmente errado, e aí você fica com esse gosto amargo de, tipo, sabe, de um término ruim, de uma história que fez mal pra você. Eu prefiro muito mais um final honesto, que fique em aberto, do que uma conclusão bem amarrada que me deixa com raiva até hoje. Tipo a história da Keira Knightley.
É, mas eu acho que o dela não é nem que teve um final, né? Que o dela não faz sentido mesmo.
Faz sentido nenhum aquele plot.
Não, não. Eu acho que ele não tem final, é isso que me irrita. Porque você sai do plot dela sem saber se ela vai querer, por exemplo, se envolver com outro cara ou não. Ele, tudo bem. Se acabasse ali com ele, olha, eu preciso falar pra você o que eu sinto. Então, olha, eu sempre fui apaixonado por você, eu amo você, só que eu não posso me aproximar de você, porque eu sei que você ama o meu melhor amigo. E tá, assim, gente, super normal você se apaixonar por alguém que é, enfim, é amor de alguém que é tão parecido com você muitas vezes que é seu melhor amigo, isso acontece. É, amor e tesão é uma coisa, às vezes, quase fisiológica. Ok, o que interessa é o que você faz disso, porque você não é animal, né? Então, assim, qual é a sua escolha? Ele não trai o melhor amigo. Pelo contrário, ele respeita o melhor amigo e ele respeita a mulher por qual é apaixonado. E ele vai lá e se declara. E, assim, se fosse só isso, estava ótimo. O que me fode, que eu acho que é esse o termo com a cabeça, é que ela sai pela porta e beija ele. Eu falo...
Vagabundo! Odeio, sabe, não quero ser a pessoa que fica julgando a índole das mulheres, porém, filha da puta, que ódio.
É que não faz sentido, sabe, a gente já não sabe Sim. quem ela é, porque a gente acompanha tudo pelo olhar dele, a história sobre ele, e aí no final ele vai embora, eu fico pensando, tá, e agora? Agora, tipo, se fosse comigo, mas você gosta de mim também, eu não gosto, a gente acabou, a gente não
Exato.
Acabou.
Exato.
Sabe?
Não é isso, tipo, você vai lá, ganha um beijo e resolveu o seu problema. Era só isso que você queria? Caralho, tipo, eu ia me sentir extremamente usada, inclusive.
É, sabe, é isso. Não tem lógica nenhuma, porque ela tá feliz com o marido dela. Sabe? Então,
foi muito tipo,
entendo, assim.
Toma aqui um prêmio de consolação pra você ficar felizinho, porque aí pelo menos um beijo meu você tem pra guardar de lembrança. Porém, é isso, sabe? A nossa pseudo-história acaba aqui.
Então, ai, gente, sabe, pra mim isso é muita coisa de 15 anos de idade. Aí a gente vai dar um beijinho debaixo da ponte pra falar. Aí toda vez que a gente passar na ponte, você lembra. Meu, você não vai lembrar. Sabe? De verdade, ninguém lembra depois. E se lembra, meu, não é quando você tá beijando outra pessoa que você vai lembrar. Sabe? Você não é tão importante assim. E pra mim o que me irrita é isso, sabe? Ela age como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo nesse momento. Tudo bem que pra ele ela é muito importante, mas... Ai, meu Deus, ela me irrita, gente. Ela me irrita, ela me irrita.
Tenho muito isso.
Nossa, muita preguiça. Não tem noção nenhuma. Nossa. Tinha que ser a Keira Knight, né?
Sem condições. Pior que eu gosto dela. Eu não gosto dela nesse filme, mas eu gosto dela.
Não, eu não gosto dela, ponto. Sabe? Nesse filme, pra mim, ainda foi mais um... Eu já tava virando o olho. A hora que ela fez isso,
Só
eu... Nossa,
um
por isso que eu não
mais,
gosto de você.
Né?
É.
Vamos separar o ator do personagem? Não.
Não, eu não consigo, eu sou incapaz. Eu separo um monte de coisa. Isso eu não vou separar, sabe?
Ai, maravilhoso. Acho que é isso, amiga. Tinha mais algum que a gente esqueceu no churrasco?
Claro, tem o melhor cantor de todos os tempos.
Nossa, eu não consigo lembrar, gente. Eu deletei metade desse filme e eu guardei só os plots que eu gosto.
Percebi. Tem mais dois plots, na verdade. Tem o plot...
O Dr. Pornô.
O Dr. Pornô. Ah, não, tem três, então. O Dr. Pornô, que nada mais é do que... O Arthur Dent, do Guia do Mochileiro das Galáxias, vulgo Bilbo, do Hobbit.
Do Hobbit.
Vulgo...
E aquele plot é muito nada a ver, é muito nada acontece feijoada, aquele plot, na real, né?
Ah, aquele plot, eu acho que é essa questão também de você aprender a se comunicar, né, Lari? Porque ele tá fazendo ali um extra, ali um job de ator pornô, e a menina tá com ele. E, enfim, apesar de ser uma coisa ali... que pra eles é extremamente carnal, que de certa forma que muita gente entende como amor, eles aprendem a conversar durante isso. Então o sexo não é a coisa mais importante. Então não é bem desenvolvido, mas eu acho que tá ali, sabe?
Sim. É, o que eu lembro disso é que eu acho muito... Tipo, eu sempre lembro da cena deles ali, né, na maior... Uhul, esticha-checa na bucheca, e eles começam a conversar sobre, tipo, a vida. E eu acho aquilo tão engraçado, porque, tipo... É o nível de profundidade que você pode esperar de um filme pornô, sabe? Tipo, as pessoas são máquinas. E aí, enquanto isso, elas estão, tipo, falando, e aí, né, como é que tá a vida? E o seu outro emprego? O que, que você faz da vida?
É, porque eles não têm conexão, né? O que eles estão fazendo é uma dublagem de corpos. Não tem, tipo, tesão envolvido neles ali, não tem nada disso. É simplesmente um trabalho. Então é um, e aí, bom dia, tudo bem? Tudo bem, dormiu bem? Dormi bem, você, dormi. Na verdade, você não quer saber se a pessoa acordou de noite ou não. Você está sendo educado.
É, o mínimo da educação, considerando que você está ali comendo a pessoa, né?
Tipo isso. Então, né, assim, cuidem de quem vocês comem e tal, mas é isso, né? Eu gosto do plot deles. Inclusive, nesse filme também tem um... Dessa questão voltada pro sexo, também tem o plot do deus do sexo, lembra? Que é o menino entregador, que ele vem pra América.
Esse plot é tão nada a ver!
Esse é totalmente nada a ver.
Porque é muito... Tipo, o que aquilo está fazendo neste filme, gente?
Não, não tem nada a ver. Assim, não tem nada a ver. Tem nada a ver.
Que ele é da virgem, ele vai, tipo, come a menina e de repente ele, tipo, é o deus do sexo, enfim.
É, e aí depois no final ele volta, né, pra Inglaterra, porque a gente não falou, se alguém tá ouvindo isso e não viu o filme até agora, sim.
Se passa na Inglaterra.
Se passa na Inglaterra. E ele volta pra Inglaterra com duas mulheres, né, uma pra ele e uma pro melhor amigo dele. Então eu vejo muito assim, o amor que ele tem não é só sobre o sexo, tem muito do amor que ele tem pelo amigo dele, sabe?
Sim, o nível de fraternidade,
é,
né?
É. Eu vejo muito isso. E aí o plot, que é um plot que eu amo muito, que é o do cantor, do Bill Knight.
Nossa, o Bill Knight, eu tinha esquecido.
É.
Nossa, por que eu esqueci desse plot muito bom?
Meu, não tem como. Quem tá ouvindo esse podcast tem que parar o que tá fazendo no final e procurar ele cantando a música desse filme. Assim, é isso. Veja o vídeo.
É a experiência completa.
Meu, é muito bom. E, tipo, tem o clipe de verdade, Lara. Eu não sei se você já assistiu.
Você não fez eu assistir aquele dia na sua casa? Eu não consigo lembrar.
Ai,
eu lembro
não
que
lembro.
A gente escutou a música, mas eu não lembro se a gente viu o clipe.
Então, não sei. Mas, assim, meu, reassista, porque é maravilhoso. Eu amo. E eu amo o plot dele, né? Porque ele é um rockstar que já passou da fase de auge. E ele tá regravando uma música clássica que fala sobre amor, mas ele tá trocando todas as palavras amor por Natal. Porque é um filme de Natal. Só que assim, meu, ele é um rockstar, né? Então tem muitas mulheres vestidas de Mamãe Noel toda sexy. E ele, tipo, super... Ah, gente, eu sou assim mesmo. E, sei lá, eu me drogo. E eu não valho nada e não sei o quê. E no final ele realmente consegue reerguer a carreira dele. E a única pessoa que tá do lado dele é o agente dele. Porque todas as pessoas, enfim, abandonaram ele quando a carreira dele acabou. E no dia de Natal, que aí eu acho que é... Olha, até me arrepia falar, sabe, assim... Que eu acho lindo que ele abandona a festa, que foi tudo que ele fez o filme inteiro pra conseguir, que é o reconhecimento das pessoas. E ele larga tudo e volta pra passar a véspera de Natal com a gente dele, que tava sozinho. Porque o trabalho da gente é só fazer o cara chegar onde ele quer chegar, né? Então, assim, eu acho tão lindo o plot dele, sabe? Assim, é mega divertido. Ele é um baita de um ator. É um dos melhores personagens que ele já fez. E a mensagem final é muito bonita, né? Sobre você realmente olhar e falar, não, quem tá do meu lado, né? Eu preciso de todo esse glamour, será? Eu amo glamour, sim, amo. Mas o que importa de verdade é o que eu amo, né? Então é...
Sim.
Ai, gente, simplesmente amor é lindo.
Quem me ajudou a chegar aqui, né? Porque, tipo... Tem um pouco desse reconhecimento de, tipo, ele alcançou o que ele queria, só que isso faz alguma diferença se, tipo, a única pessoa com quem ele quer dividir isso e a única pessoa que acreditou que ele ia conseguir isso de novo não estiver com ele?
É isso.
E eu amo muito qualquer... Eu sou muito cadelinha de história de, tipo, artistas fracassados que aí tentam fazer um comeback, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Independente se isso, tipo, se é uma história séria ou se é uma história, tipo, piada. Porque, de uma certa forma, é a parte mais cômica do filme. Uma das mais cômicas é esse plot dele, né? E enfim, da gravação do clipe. E a super animação dele cantando a música. Mas,
meu, ele xingando eu no início do filme é um hino de vida.
Sim, é tipo tudo para mim. Mas eu gosto de pensar em, tipo, nisso de como a gente tem... De como existem pessoas por trás desses ídolos esquecidos, saca? coisas, o paralelo nada a ver aqui, mas a gente, minha mãe gosta muito de assistir Domingo Espetacular. Por quê? Não sei. Mas ela gosta muito de assistir Domingo Espetacular da Record do final de semana. E tem um quadro que eles fazem no Domingo Espetacular, que é tipo, por onde anda tal pessoa, e eles, tipo, falam sobre uns ídolos, tipo, da época dela, assim, até um pouco antes da Vanusa morrer, eles tinham feito uma matéria sobre por onde andava a Vanusa, blá blá blá. E é uma coisa muito doida.
Uhum.
Quando você pega essas pessoas que, tipo, que eram extremamente bem-sucedidas e super famosas, sei lá, nos anos 70. E que hoje em dia estão, tipo, pobres, às vezes numa casa de repouso, às vezes, assim, encostadas na família. Tem umas histórias muito tristes. E é quando você começa a perceber que, tipo, cara, existem pessoas ali, sabe? A gente tende a não pensar, sim, sobre isso, às vezes. Porque é fácil você só pensar na marca, né? No seu ídolo, aquela foto bonita que você vê no Instagram. Mas existe uma pessoa do outro lado, né? E o que que sobra quando você, né, atingiu o pico da carreira e aí depois disso, em algum momento, seja por velhice, seja por acaso, seja por qualquer motivo, isso começa a decair. O que acontece com essas pessoas depois, né? Se você não mantém esse status de celebridade e mantendo uma carreira super firme pelo resto da vida, porque nem todo mundo vai ser os Rolling Stones, né, tocando com 90 anos... Você, tipo, uhum, o que acontece com essas pessoas, né? E é o que eu acho mais interessante. Tipo, cara, tem que ter um nível de força de vontade, mas também, talvez, até um pouco de desespero pra você se sujeitar, tipo, a certas coisas, sabe? Porque acho que no final das contas é isso, assim. Não que haja algum demérito, mas fica muito claro que não é uma coisa que ele gostaria de estar super fazendo. Né? Não é um rolê que ele tá tipo, nossa, meu sonho foi regravar essa música aqui trocando as palavras amor pro Natal. Mas ele tá ali fazendo porque é isso, sabe? Porque ele é uma pessoa e também precisa pagar conta.
É, isso que vai fazer ele voltar a ser reconhecido na indústria que ele, enfim, teve uma queda. E não precisa ir tão longe, né, Lari? Na verdade, todos nós vamos chegar num ápice da nossa vida que talvez, e muito provavelmente, não é aquilo que a gente imagina que vai ser. E todos nós vamos envelhecer. Uhum. E, enfim, e o que, que a gente está construindo? E o que, que os outros acham sobre a gente, sabe? Eu penso muito... Pô, tudo bem, você é artista, é diferente, mas eu que sou uma pessoa comum... Cara, tudo bem, eu tenho lá, sei lá, tenho meu trabalho com um podcast, amo isso, vamos supor que eu faço isso, sei lá, até meus 50 anos. Ok, parei de fazer isso com essa geração que a gente tem de rede social e aprovação o tempo todo. Cara, quando as pessoas pararem de te seguir porque, sei lá, você envelheceu, como é que você vai se sentir? Quem são as pessoas que estão do seu lado, sabe? Desse mundo de pessoas, quem são as pessoas que você realmente desenvolveu algo além simplesmente dessa relação entre fãs ou networking, sabe, de trabalho? Porque é isso, né? Pro grupo dele de artistas, ele é uma piada. O agente dele olha e fala, cara, tipo, é meu trabalho, mas vamos, você tem que fazer o seu trabalho também. E no final, sim, a gente vê que ele é um cara que ele não tem família, ele não tem filhos, ele não tem nada. E ele olha e fala, peraí, o cara que tava comigo nesse tempo todo era o meu agente. Então, eu vou voltar lá por quê? Porque eu quero estar com esse cara? Não, porque eu não quero que esse cara esteja sozinho. É sobre você, uhum, olhar pro outro, é sobre a necessidade do outro. Porque quando eu precisei, ele abriu mão da necessidade dele pra estar comigo, entende? É maravilhoso. E assim, ele cantando a melhor coisa do mundo. E ele xingando, eu lembro até hoje, assim, eu não vou repetir os palavrões, mas eu sei as exatas palavras. E, gente, como é bom. Pode assistir dublado, se quiser. Só a parte dele xingando. É inesquecível, assim, é maravilhoso. O dublador dá uma entonação tão mágica, sabe, pra aquele xingamento. Que, olha, assim, recomendo.
Mas na dublagem ele xinga de verdade ou é tipo, droga, porcaria?
Não, ele fala palavrão mesmo.
Ai, que delícia.
É, eu não vou falar agora porque senão, né, ele vai pro conteúdo explícito do podcast, mas ele fala palavrões.
Amo. Amo demais.
É. A hora que a gente desligar os microfones do Record, eu te conto como é que ele fala, é muito bom.
Perfeito. E agora sim, cobrimos todos.
Eu acho que agora sim.
Amiga, ainda bem que você está aqui, porque assim, eu... Claramente teria esquecido metade do filme, né? Porque eu só assisti aquela uma vez.
Aquela vez foi a última vez que eu assisti também, faz um ano. Esse ano eu não assisti. Olha, 2020 acabou até com a minha tradição de assistir Simplesmente Amor.
Ainda dá tempo, mas ainda estamos no dia 1º de dezembro.
É, dá tempo, ainda dá tempo. E
terminando o podcast, você vai dormir e aí um outro dia você vai assistir.
Não é? Exatamente isso. Queria ter assistido antes da gente gravar, mas enfim. Boletos e a vida acontece não me permitiram. Mesmo porque eu me convidei, tipo, há 5 horas atrás, né?
Quem nunca?
Quem nunca? Mas a minha memória tá
boa. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter topado participar do episódio com a gente. Com a gente, comigo. Muito obrigada por ter me apresentado este filme maravilhoso. E agora, por favor, deixa seu jabá aí pro pessoal te conhecer. Quem não te conhece ainda, por favor, onde podem te encontrar?
Ai, gente, vocês me encontram me convidando para gravações de podcast lá no Twitter. É, lá no arroba domenica_mendes. Também essa é minha arroba no Instagram, então fiquem à vontade para me seguir. Eu sou super comunicativa, adoro bater um papo, adoro Natal, adoro um bom drama, assim, como Simplesmente Amor. Eu acho esse filme maravilhoso. E foi, assim, incrível apresentar ele pra Larissa a última vez que ela veio aqui em casa. Eu falei, não, a gente vai assistir um filme bom de Natal, porque todo mundo nessa casa tem que assistir Simplesmente Amor. É um dos meus filmes favoritos. Inclusive, a gente não falou, mas ele tem uma definição linda de falar que o amor é quando a gente... Para você entender a dimensão do amor, você deve parar um dia e observar como as pessoas se comportam num aeroporto, sabe?
Sim.
E é isso, sabe? Tipo, amor é isso. Se algum dia você estiver num aeroporto, observe como as pessoas se comportam quando elas chegam ou quando elas estão indo embora. E, enfim, se permita também sentir isso, se você estiver indo ouvindo, porque a nossa vida é feita para sentir mesmo, cara. Então se joga, né? Com responsabilidade se joga. E sobre podcasts, vocês me encontram no Perdidos na Estante, falando de filmes e de livros. Ele fica lá no arroba perdidosestante no Twitter e arroba perdidosnaestantepod no Instagram. Além de estar lá no site do Leitor Cabuloso. E eu também sou a pessoa misteriosa por trás de todo o trabalho do O Podcast é Delas, que vocês já conhecem aqui, né? Então, para quem quiser aprender dicas de produção de podcast e tudo mais, segue principalmente lá no Instagram, porque é lá que eu crio mais conteúdo nesse sentido. Porque o Twitter, por algum motivo, a galera não quer saber disso. Então, fica meio dividido aí, mas... Pode me seguir, conhecer os projetos, sou super acessível, bora trocar uma ideia. E assim, amei a ideia do arco de Natal, tá? Ana Lívia, arrasou. 10 de 10.
Temos que fazer isso todo ano.
Ah, eu acho que deve. E Lari, sempre é um prazer gravar com você, gata. Tô morrendo de saudades. Espero que ano que vem a gente consiga se ver, porque tá difícil. Tá muito difícil.
Amém, pelo amor de Deus, vem vacina.
Né, por favor, vem a vacina. E enquanto não vem, a gente vai gravando à distância mesmo e se falando de vez em quando, que é o que tem pra hoje.
É isso. E lembrando que esse episódio e todos os nossos episódios são um oferecimento das nossas queridas apoiadoras lá no Catarse. Então, muito obrigada Aline, Railane, Luciana e Tayane por tornarem o nosso podcast possível e mais sustentável. Se vocês quiserem fazer como as meninas e colaborarem financeiramente com a gente, podendo escolher os episódios que a gente vai gravar, né, ter acesso a episódios exclusivos e mais um monte de porcaria muito legal, é só acessar o catarse.me/quartaparede. Nós também estamos em todas as redes sociais, sempre no arroba quartaparedepod e no nosso e-mail, no quartaparedepodcast@gmail.com. E eu estou em todos os lugares no arroba Larissa Siriani. Siriani se escreve com S e tudo I. E como a gente está em época de Natal, o nosso tchau da vez vai ser ao som de Jingle Bells.
Ó.
Segundo eu mesma. Então, vamos lá, Dô? Tá preparada?
Tô prontíssima aqui com o meu gorrinho já.
Então, bora lá. No 1, no 2, no 3 e
tchau.
Tchau.
Ho, ho, ho. Não? Sem ho, ho, ho?
Ho, ho, ho.
Com ho, ho, ho. Eu tô aqui ainda. I feel it in my finger. I feel it in my soul. Cara, melhor música.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.